Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 38º episódio da nossa terceira temporada. E hoje eu trago uma entrevista com o Thiago Monteiro, que eu fiz aqui em Campinas. Eu ainda tô aqui, né? Eu já conversei com ele, com o Fernando Romboli. Aliás, o Romboli tem uma história fantástica sobre o título de ATP dele esse ano, que é inacreditável. Eu ainda pretendo conversar pelo menos com o Matheus Putinelli e com o Felipe Meligeni, porque os dois também têm historinhas boas para contar, que muita gente não sabe. Tentei uma entrevista com o Thiago Wilde também, mas a assessoria dele disse que ele não vai dar esse tipo de entrevista no momento, né? Uma entrevista maior e tal, acho que pós-jogo de repente ele até pode falar, mas uma entrevista grande ele não tá dando. O argumento é que ele está focado no tênis e nos treinos no momento. Então, assim, a primeira que eu publico é a do Thiago Monteiro, que teve um ano mega turbulento, né? Teve lesão, Covid, fase ruim, trocou de técnico, Jogos Olímpicos, namorada nova... Foi até furtado em Buenos Aires, né? Entraram no quarto do hotel dele, levaram dinheiro, pertences dele, enfim. Foi um ano bem agitado e ele falou bastante sobre isso, né? A gente bateu um papo ontem, terça-feira, aqui em Campinas, e ele falou muito à vontade, cara. Ele riu em vários momentos, assim. Ele assim, olhando agora, ele leva na boa o que aconteceu na temporada, né? Lesão, Covid, assim, foram coisas que atrapalharam bastante o calendário dele, principalmente numa época que ele queria ir bem, que ele poderia ir bem, que era a época de Saibro ali na Europa. Essa entrevista, esse áudio, eu já tinha soltado sem edição lá no grupo de apoiadores, no Telegram. Aliás, né, fica aqui o convite sempre para quem quiser entrar lá. Eu tô sempre postando coisas antes lá do que no blog ou no mural do Apoia-se. E agora, enfim, agora eu vou publicar, né? Vai a íntegra da entrevista aqui no formato do podcast. Tem uma pequena ediçãozinha, né? No Telegram eu posto imediatamente, sem edição, sem corte nenhum. Aqui tem uma pequena edição, eu corto um pedacinho no fim, que vocês vão saber mais tarde por que, que eu tô cortando isso. E sobre a entrevista, assim, eu acho que vocês vão gostar bastante. Porque ele fala coisas bem interessantes, assim, não é uma entrevista de frases bombásticas, como quase nunca é, no caso do Thiago Monteiro, né? Mas ele fala sempre muito aberto, ele explica bem as coisas, ele não faz questão de encurtar, de encurtar o papo, de nada, de acelerar, né? Ele é bem aberto sobre tudo, e é um papo que explica, que sempre ilumina muita coisa, né? E sempre me deixa com uma impressão boa dele, né? Do que ele pensa para a carreira, das intenções dele. Se vai conseguir ou não é outro problema, né? Depende de outras coisas, de vários fatores. Mas a vontade que o Thiago tem de buscar coisas diferentes, de crescer tenisticamente em aspectos, né, vários, diferentes, é muito, muito legal. Eu acho isso, pelo menos. Então vocês vão ouvir ele falando coisas bem interessantes sobre a fase ruim até, sobre a troca de técnico, por que tinha um pequeno aspecto da relação com o Fabian Blandino, o treinador anterior dele, né, que tinha um aspecto que não fazia bem para o Thiago. É bem legal que ele fala também sobre buscar entender melhor o jogo de tênis, buscar estatísticas, buscar probabilidades, um aspecto tático. E também achei muito legal que ele falou sobre viajar com a namorada, que foi um negócio que rendeu muito comentário no meio do tênis aqui do Brasil, principalmente porque ele começou a viajar com a namorada numa fase muito ruim. Né, logo depois de Covid, lesão, ele começou a perder jogo atrás de jogo. E jogos duros ali, né, 7-6 aqui, 7-6 ali, 7-5 no terceiro. Enfim, e ele fala porque que ele acha que é perfeitamente saudável estar com ela, né, com a namorada. Ou assim, né, não fala nem só do caso dele, mas fala de estar com namorado, esposa, família, assim, como pessoas, né, viajando com pessoas que a gente gosta. Né, e por que ele diz que acha que isso é perfeitamente saudável, que dá para estar 100% focado no tênis, né, mesmo curtindo, no caso dele é um romance, mas estar com, né, com pessoas próximas. E além disso, ele também fala sobre a Austrália, né, como é que estão os planos para os vacinados, para os não vacinados, o que, que a comunicação, né, da ATP tem falado para os atletas até agora, como é que está a situação, né, na Austrália. E tem boas informações ali. Acho que vocês vão gostar de ouvir. Então é isso, gente. Com vocês, Thiago Monteiro.
sua temporada foi meio louca, né?
Sim.
Você começou muito bem, você ganhou até um jogo do Alcaraz na Austrália, se não me engano, fez uma semi. E aí você teve lesão, você teve Covid, você teve namorada nova, você teve... Você foi roubado em...
Sim, faz duas semanas.
Em Buenos Aires.
Exato. Aconteceu de tudo.
E como é que você faz o balanço desse ano? Que não acabou ainda, não sei que torneio você vai jogar.
Eu acho que esse seria o último, é o último. Acho que já estou basicamente garantido na chave da Austrália, né? Que era um dos objetivos também. E sim, foi uma temporada que eu comecei com uma expectativa bem alta, porque realmente, né, comecei muito bem, tinha feito uma boa pré-temporada, fui para os Estados Unidos, né, jogar meu primeiro torneio, que foi Delray Beach, porque o calendário mudou um pouco, mas dali a gente chegou na Austrália, teve todo o esquema de quarentenas, né, dos treinos, né, por sorte eu não fiquei na quarentena mais dura dos voos que foram contaminados, então pude fazer duas semanas também lá de treinos bem positivos, vinha me sentindo bem, e foi um início de temporada realmente muito bom, em semi, no ATP na quadra rápida, vinha me sentindo mais confortável, cada vez mais completo, né, nas condições, avancei rodada na Austrália, e logo depois do ATP de Buenos Aires, fiz quartas em Córdoba, perdi pro campeão, que era o Juan Macerundo. Foi uma semana que senti um pouco assim pela derrota, porque também sentia que era uma ótima oportunidade de ir longe no torneio, mas o Juanma, né, hoje você vê um cara 80 do mundo, é um cara que realmente já tinha muita qualidade e acabou ganhando o torneio também. E logo depois da semana de Buenos Aires, aí eu tive o Covid, né, tive Covid, duas lesões, depois do meu jogo
com... Isso que eu ia te perguntar, que lesões foram, eu não lembro.
Eu tive uma no punho e uma na panturrilha, na verdade a primeira foi na panturrilha, que foi em Buenos Aires ainda. E aí eu voltei pro Brasil, aí eu não pude jogar em Santiago, e quando eu fiz meu teste para ir para jogar Acapulco, eu estava inscrito em Acapulco, dei positivo pro Covid. Aí um dia depois do Covid eu, né, tive sintomas leves do Covid, né, que foi perda de olfato, de paladar, mas depois eu tive uma série de dores nas articulações e também essa lesão no punho, que, né, médicos, né, dos torneios que eu tava na ATP, porque aí quando... Foi em Miami que aí eu tive essa primeira lesão. Diagnosticaram que podia ter sido algo relacionado do Covid, porque nunca tive uma lesão assim. Bati 20 minutos de bola com o Pablo, meu treinador, no primeiro dia. Cheguei uns 5, 6 dias antes em Miami. E no segundo dia eu já não conseguia tocar na raquete. E foi assim um mês. Tive que fazer infiltração, tive que fazer tratamentos. E ao mesmo tempo... O que foi negativo, né, o que acumulou, é que eu não conseguia voltar para o Brasil para realmente tratar no Brasil. Eu tinha que ficar pulando de torneio em torneio, porque Brasil era zona vermelha, se entrasse não ia poder ir para a Europa. Então eu fiquei em Miami, fiquei o torneio da Itália lá de Sardenha, que eu não joguei, fiquei tratando lá também, vendo o pessoal jogando. E aí eu joguei Monte Carlo, meu primeiro torneio, só que basicamente 30 dias sem pegar na raquete. Treinei um dia antes, joguei com o João Souza, né? E aí a minha ideia era, putz, eu vou jogando e tentar fazer essa recuperação ao mesmo tempo que vai jogando, treinando, pegando ritmo e tal, só que era difícil fazer isso, porque ao mesmo tempo que eu sabia que não estava tão bem treinado, vai acumulando derrotas, né? E derrotas foram, aos poucos, abalando minha confiança, por mais que eu soubesse que não estava, né, nas condições ideais. Foram, né, esses acontecimentos que aí nessa gira europeia, que foi uma gira basicamente negativa para mim, que geralmente é uma época que eu gosto muito de jogar e que eu vou bem, não consegui somar muitos pontos ou jogos, muito pela falta de preparação e depois pela falta de confiança, né? Apesar de ter ganhado um jogo em Roland Garros, foi um momento muito... que me abalou bastante, assim, né?
Teve jogo, eu não lembro de cabeça agora, mas teve jogo de 7-6 na Negra, teve jogo de 7-5.
Teve vários, terceiro, teve dois 7-6 no terceiro seguido.
Teve um jogo do Jerry, que eu achava que você ia ganhar e escapou ali.
E aí, exatamente, aí teve toda essa... Quando eu voltei a jogar melhor ali em Madrid, com o Giron na primeira rodada do quali, eu perdi 7-6 no terceiro, foi um jogo que escapou. Depois com o Tommy Paul, a rodada final do quali, 7-6 no terceiro também. E aí ali eu já sentia que estava treinando muito bem, jogando melhor, e esses jogos estavam escapando, e aí realmente foi uma questão de confiança mesmo, de autoconfiança, né? Depois teve esse torneio de Genova, com o Jerry eu fiz 5-2 no terceiro, saquei 5-3, e mais três derrotas duras assim seguidas foi algo que me deixou bem abalado, né? Depois teve o torneio de Belgrado, que eu joguei super bem a primeira rodada, a segunda rodada com o Del Bonis também foi muito duro, o Del Bonis estava vindo num grande momento, estava 50 do mundo. Ali eu já sentia que estava jogando muito melhor, já estava realmente num nível que estava começando o ano, só que aí derrotas estavam escapando ali, detalhes. Deu bônus 6-7-5 no terceiro também. Tive 5-5, 0-40. Então,
nossa,
é...
Já que você falou, né?
Então, esses momentos, depois foram certos momentos chaves do jogo que realmente, acho que muito pela essa falta de confiança e muito, né, de querer tanto ganhar para fazer resultado de novo, para realmente me sentir como eu estava me sentindo no início do ano, veio essa cobrança excessiva e ao mesmo tempo esses jogos me escapavam, né? E ao mesmo tempo também teve a questão de desfazer a parceria com o Blendino também na temporada, que foi um outro acontecimento, que foi logo depois de Roland Garros. Eu perdi o quinto set também com o Johnson, outro jogo, detalhe, quinto set, 6-4. Então, sentia que...
Estava buscando o quê? Na troca?
Na transição, estava buscando realmente... É porque o Blendino me deu super bem, a gente tem uma relação muito boa, é um baita treinador também.
Adorava os vídeos que você postava
nele. Sim, exato. É um cara que realmente me ajudou muito, mas eu sinto que tinha momentos que ele se envolvia demais com o jogo emocionalmente. E nesses momentos que eu realmente precisava olhar pra fora, né? Um 5-5 do terceiro, um 6, um tie-break do terceiro. Olhar pra fora e ver que o treinador tava me transmitindo uma confiança. Às vezes com ele sempre queria meu bem, óbvio, queria me transmitir confiança. Mas às vezes eu notava que ele ficava nervoso e às vezes eu não queria... deixar ele tão nervoso, né? Queria que... Às vezes eu pensava, não, eu quero acalmar ele, então eu tenho que jogar bem. Só que aí, isso me tensionava um pouco mais, sabe?
Entendi.
Então, um pouco isso e um pouco também, realmente, né? Buscar alguém... o Ruben era um cara que eu já vinha visado, né? De trabalhar junto, já conversava com ele algumas vezes. Conhecia como jogador, mas não como treinador. E pela experiência, né? Vivência de ter jogado, um cara que foi top 50, realmente sem muito recurso, né? Ele era um jogador, realmente, não era o mais talentoso, não era o mais... pegava mais forte, mas ele tinha uma visão de jogo muito boa. Então, eu acredito que era algo que realmente ele podia acrescentar no meu jogo, né? Eu sinto que muitas vezes estou pegando muito bem na bola, estou muito bem tecnicamente, melhorando em muitos aspectos, mas momentos do jogo, jogo de uma forma errada, da maneira que eu deveria estar jogando. Não jogar na forma errada, tem uma percepção errada do jogo. Às vezes eu preciso estar, não sei, mais firme, mais tenso, e eu sinto que não, tenho que ganhar rápido os pontos. E tipo, não é assim que eu tenho que construir os pontos. Então, buscando mais essas alternativas com um cara como o Ruben, que é um cara muito experiente, e ao mesmo tempo junto com o Pablo também, que já vinha trabalhando com ele. E como ano passado na pandemia ele não viajou nenhuma semana, é um cara que eu me dou super bem também, é um cara que gosta muito, né, de assistir jogo, de passar planos táticos, tal. O Benjinho é um cara que gosta muito de consertar a técnica. Melhorei muito meu saque, melhorei muito minha esquerda, melhorei muitas coisas, mas ele fica muito num plano técnico. Às vezes ele não gosta de ver jogo, ele tem trauma já desde a final com Coreia de Roland Garros, que ele não assiste jogo. E acho que isso é falta. Hoje em dia o tênis é muito, né, estatística, é muito você saber o que fazer na hora que tem que ser feita, né? Porque muitas pessoas, né, pagam, tem agora softwares que todo mundo te estuda, sabe onde você vai sacar no breakpoint, sabe onde você vai devolver depois da terceira bola, né? Isso em questões de probabilidade maior. Então é algo que me interessa também. E esses meus dois treinadores, o Ruben agora e o Pablo, são muito mais dessa linha. E acredito que possa ser uma parceria que some bons frutos aí agora para a temporada que vem.
Você já tem isso? Você já vê estatísticas do adversário?
Muitas vezes sim. Eu tenho a sorte que o Márcio, meu empresário, ele é um dos sócios, né, da... Eu não sei se era Golden 7, alguma coisa assim, que tem um pouco essa estatística. Ele não me dá o plano completo, porque realmente você é pago, é uma consultoria que você tem que investir. Mas certos jogos específicos, né, assim, mais importantes que eu preciso, ele às vezes consegue me...
Você pode me dar um exemplo de um jogo, sei lá, que você tem.
Meu jogo com o Tiafoe. Foi muito. Eu não conhecia muito o Tiafoe. Conheço de jogo, mas nunca tinha analisado ele jogando. Então foi algo que me ajudou em condições rápidas lá em Winston-Salem. Foi um jogo muito bom, muito parelho. Mas é muito. Encaixa muito em momentos chaves do jogo. Eles botam momentos de pressão, um breakpoint ou um 40 iguais, né? Onde ele saca mais contra canhotos, né? Eu conseguia ver estatística de 15 jogos dele com canhotos, com Shapovalov, com Nadal, então, tipo, aí você baseia um pouco, né, o jogo dessa forma, assiste também o jogo, né, junto com o Pablo ou com o Kuben, e aí traçava um plano de jogo, que realmente funcionou bem, foi um jogo duro, e aí detalhe, depois é a competitividade, né, realmente é um cara que tem muita qualidade, então, mas foi um exemplo que realmente usei, já comecei a usar mais.
Não, e o segundo semestre dele também foi muito, muito bom, né?
Sim, sim, sim. É, jogou bem no US Open também. Mas é isso, a temporada em si tinha uma expectativa muito alta para ser bastante positiva, né? Já avisava realmente estar num outro ranking hoje ou estar num outro nível, mas infelizmente não foi o que aconteceu e ao mesmo tempo é saber lidar com essas, não sei como é que se diz, tropeços, né? Então sinto que eu venho evoluindo, venho, né, me sentindo mais maduro. É, sinto que ainda tenho ainda muito o que render, venho treinando bem, venho, né, subindo o nível cada vez mais. Então, realmente tive a ideia de jogar esses challenges também para somar jogos de novo, aumentar a confiança. Acabei tendo um título em Braga, acabei fazendo uma final em Buenos Aires. É, depois Montevideo semana passada, as condições estavam difíceis, mas o Londeiro também é um cara de muita qualidade, o jogo foi duro. E a semana é mais uma semana para realmente ir com tudo, tá positivo e tentar fechar a temporada da melhor forma.
Sim. Olimpíada, como é que foi a experiência?
Muito legal. A Olimpíada foi bem legal. Minha primeira vez numas Olimpíadas, realmente. A única infelicidade é de não ter tido público, né? E não poder ter interagido com outros esportes, que era também, né, uma das experiências olímpicas, mas sem dúvidas, tá ali na quadra, joguei contra o Struff, né, o cara que joga super bem, tava muito rápido, a gente jogou meio-dia, devia estar uns 40 graus, as condições realmente extremas, bem extremas, mas a experiência foi demais, chegar na vila, né, compartilhar momentos ali com outros atletas, né, a gente teve muito, não junto, mas trocava muitas vezes mesmo horários com o pessoal do vôlei ou do skate mesmo. A Fadinha lá tava sempre, né, com os ursinhos dela, tomando coca, tomando balinha. Mas é legal você ver caras que você admira pela TV, Zanetti, né? Tive foto com o Zanetti, tive foto com o Bruninho, tirei foto com a Raíssa Leal mesmo, né, que foi prata. E poder ver, realmente viver, né? É uma atmosfera muito diferente. Você, por exemplo, chegar na academia de musculação para fazer o seu treino e você vê, né, de todos os países, pessoas da ginástica, ginástica olímpica ou de boxe, mesmo, muito treinos de boxe que eram muito motivacionais, né? Porque, putz, o pessoal, uma intensidade muito, muito forte, muito, muito violenta. E aí a gente pensava, putz, como que o cara aguenta, né? Como treinar tanto. E ao mesmo tempo que ele via a gente treinar, era mesmo, pô, como que você aguenta ficar tanto? Tipo, é meio que engraçado, assim, ter uma perspectiva do outro lado. Mas foi uma experiência incrível e vamos estar lutando aí pra estar em Paris, né? É Paris a próxima, né?
Roland Garros vai ser.
Em Roland Garros? É. Daqui 3 anos. Né? Já tem 1 ano a menos de preparação. Mas é um sonho realizado, na verdade, que valeu muito a pena. Acho que, enfim, não consegui ir mais longe, claro, mas peguei um jogo duro também. E foi legal também vivenciar aquilo, né, com as meninas. Eu vi
Você
alguns jogos
delas. Quando elas ganharam o bronze?
Quando elas ganharam o bronze, não. Tinha saído 2 dias antes, acho. Mas a gente viu 2 jogos dela, viu o jogo do Menezes, que foi uma loucura com o Cidic.
Nossa senhora. Depois
daquele jogo. Depois daquele jogo, eu falei, eu não entendo nada de tênis. Realmente, eu nem. Esse esporte é muito louco.
É macabro. Marco e Daniel que falaram, o tênis é macabro.
É. 5-0, 40-0. 0-40, né, no caso. E 5-1, 40-15.
Assim, se você não quiser falar sobre isso, tudo bem, depois eu apago e tal. Mas assim, eu queria te perguntar, porque no meio tem um certo preconceito, assim, quando o tenista começa a viajar com a namorada, ah, tá perdendo o jogo, a culpa é da namorada. Né? O próprio Thiago Wilde teve isso quando ele tava mal, e, assim, independente do que aconteceu depois na história.
Sim.
Mas, e eu fiquei muito feliz quando você ganhou, acho que foi Braga, porque
ela tava lá comigo, sim.
E assim, eu queria que você me dissesse isso. Dá pra viajar e treinar e fazer o circuito tranquilo com 100% de foco?
Claro, não, sem dúvidas. Porque ao mesmo tempo eu não tô viajando só com a minha namorada, né? Sim. Tá o meu treinador, ou às vezes tá o treinador e o preparador físico, né? A gente, a minha irmã.
Sai na foto.
Então, a minha irmã às vezes. É porque eu não vou passear e tomar um sorvete, claro, e mostrar com o meu treinador, obviamente. E ao mesmo tempo, acho que foram o quê? Três ou de 12, 11, que você está confinado, que não vários. Depois no final não, que foi mais tranquilo, mas as primeiras semanas você não podia sair, né? Não é quarentena, é bolha, então na verdade é algo saudável, né? E é porque, infelizmente, soube alguns comentários pela minha irmã também, até porque ela fica preocupada também, não sabe muito, o pessoal fala demais, então às vezes acaba entrando na mente, mas eu não ficava vendo muito. Mas, infelizmente, pegou nesse mesmo período que eu, como eu te falei, Monte Carlo, eu não treinei, joguei. Perdi do João Souza, que vinha numa péssima fase, mas eu tava no pior momento ali. E aí depois vem a sequência de algumas derrotas na... E coincidiu de ela estar lá pelas primeiras vezes, né? A gente se conheceu esse ano. E agora vem dando super certo, obviamente, mas... muitos comentários, né, de perder o foco ou que atrapalha, e na verdade não, isso não existe, porque, por exemplo, nesses torneios de Monte Carlo, ou os primeiros, eu tava com o meu preparador e o Pablo, que era o meu técnico, né? Que é o meu técnico, no caso. Porque a gente sabia que, pô, tinha que estar os dois ali para eu estar bem preparado pro que vinha depois, que é o objetivo, no final das contas, o objetivo também era Roland Garros, era, né, estar bem nos torneios maiores. Então, não existe eu fazer um investimento e levar todo mundo para lá para estar treinando e, ao mesmo tempo, não, estar desfocado, sim, né? Sim. Não faz no menor sentido. Então, foi um pouco a coincidência do momento, né? Do mau momento que eu tive, mas, ao mesmo tempo, né, acho que espantou um pouco essa zica pelo título de Braga, né? Então...
É, em Buenos Aires você também fez final e ela tava, né?
Não, Buenos Aires não. Buenos Aires ela não tava, não. Ela vai chegar hoje aí, no caso. Espero ganhar amanhã. Mas, não, cara, acho que sim, super dá pra conciliar. Você vê mesmo, sei lá, um Schwartzman ou muitos outros tenistas que hoje em dia conseguem estar viajando mais com, né, o namorado ou esposa ou até família que seja, porque realmente o esporte é muito... O tênis é muito solitário, né? Então, e ainda mais com as restrições que a gente teve, passamos o ano passado inteiro e esse ano até metade do ano, é algo que... mentalmente falando, não era saudável. Até que você vê muitos, hoje em dia, relatos de atleta, até tem o Tien ou a Osaka, né? O Benoapé, ao mesmo tempo também, falando de desgaste emocional, porque realmente não foi fácil que a gente passou. A barra totalmente atípica do que, digo, né? Não digo na maneira, digo das restrições, né? Porque também não dá pra comparar com toda a tragédia que foi a pandemia, né? Obviamente, a gente não tá comparando aqui que é difícil. Com dificuldades, sim, né? Sim, claro. Mas digo, né, pela nossa profissão que a gente se propõe a fazer e tá viajando e ficar 20 horas dentro do quarto, depois sair só pro clube, depois voltar e não poder sair, aí do nada o Wimbledon teve público, ao mesmo tempo você via todo mundo ali, só que você não podia ir, senão você era desclassificado e aí ficava só no hotel, então era um mix de emoções muito, muito estranhas, né? Tudo muito novo e sem dúvidas, isso refletiu em vários esportes e você vê hoje em dia super em alta a pauta realmente da saúde emocional, que sem dúvidas você tá do lado de pessoa que você gosta em semanas, atrás de semanas, vai te fazer bem, né? Querendo ou não. Então eu vejo mais por esse lado.
Você já falou que, né, você estava aqui preocupado com o ranking da. Quer dizer, aqui não, assim, já está garantido na Austrália. Então você está planejando viajar porque você está vacinado?
Sim, sim, sim. Não, estou vacinado. Eu vacinei antes de ir para as Olimpíadas, eu vacinei pelo COB aqui em São Paulo. Nossa, e aí em Cincinnati eu tomei minha segunda dose. Eu até postei um vídeo da segunda dose lá e tal. E repercutiu bem até. Mas sim, eu estou vacinado. Eu não sei, eu acho que a Austrália não cobra 3 doses. Eu não sei se ainda vai ter a obrigação da terceira dose ou não sei como é que vai funcionar ano que vem, né? Porque não sei quanto, ainda não, eu não, eu, né, particularmente não sei exatamente quanto tempo dura a vacina, se isso vai ser todos os anos, mas por agora eu tô com o ciclo completo, então tô tranquilo para viajar e a Austrália vai ter, né, de qualquer jeito, né, querendo ou não.
Então, o que vocês têm recebido de comunicação? Será que você pode falar assim?
Eu recebi, na verdade, o e-mail que a gente recebeu, inclusive foi hoje da ATP, que o calendário já vai ser, ainda não tá definido, mas já estão encaminhando, né, eles seguraram um pouco por causa da ATP de Doha. Porque Doha queria fazer na mesma data de janeiro, mas agora passou para fevereiro. Então, a ideia que eu acredito é que seja a ATP Cup e aqueles dois ATPs que tiveram como ano passado. Aí eles, e na verdade estão demorando porque estão planejando quantidade de número de jogadores na chave, se vai ser 32, se vai ser 48, né? Se vão ser dois na mesma semana, se é um na semana, outro no outro. Por isso que ainda não está confirmado, mas... A gente tem recebido e-mails para ir fazendo visto, aplicando, deixar tudo preparado para quando sair já poder viajar. E acho que a gente já pode ir para a Austrália a partir do dia 1 de dezembro, porque alguns jogadores, não sei, que estão sem vacina, tiverem que fazer a quarentena,
então,
aí tem
essa
opção
isso, né?
De...
Quem não tiver vacina tem que ficar os 14 dias.
Pelo que eu saiba, sim. Eles querem até não aceitar, né? Mas... Pelo que eu saiba até hoje, é a quarentena sim. Obrigatória. Pra quem não tem, e para quem tem vacina, não vai ter quarentena, o que também mudou. Que antes era bolha, né, esquema de não poder sair do hotel e tal, e só treinar e voltar. E ao mesmo tempo, aí parece que agora, como a taxa de vacinas em Melbourne, no estado da Vitória, está muito alta, aí eles estão flexibilizando para quem tem a vacina também. Sim. E aí não teria... Você pode escolher onde você quer ficar, pode já no primeiro dia ir para o clube. Então isso vai ser condições normais, né? Então isso é super positivo.